Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.
Bom dia, caros ouvintes da Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes. Bem-vindos de novo ao programa Bate-Papo com a Dora. Conosco hoje, outra vez, a maravilhosa Fernanda e a fantástica Ana Cláudia.
Muito
e hoje,
obrigada.
Bom dia, obrigada, tudo bem?
Dora.
E o tema de hoje é viagens e turismo. Então, vamos começar a falar um pouco sobre isso. E para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre com que frequência, por exemplo, é que a vossa família viaja.
Eu vou começar falando... A de agora, minha família não viaja muito. Mas eu, da época de criança, eu lembro que a gente viajava todo ano. Na época das férias escolares, era a época de viajar. Cada vez a gente ia para um lugar, na maioria das vezes a gente ia visitar os parentes no interior, mas muitas vezes ia para a praia, ia para sítio. Quando adultos, meus pais viajam agora não muito, viajam quando tem oportunidade, às vezes eles vêm para cá, meu pai vai vir agora, então não tem muito essa rotina. Agora, eu como adulta viajo mais do que quando eu era criança, eu, Fernanda. Não a família em... Não contando com a minha família.
E tu viajas fora do país, dentro do país?
Olha, depende da condição financeira do momento.
Sem dúvida.
Eu gostaria muito de viajar sempre para fora do país, se possível. Mas, na verdade, agora eu estou viajando muito é dentro dos Estados Unidos mesmo e conhecendo tudo.
Muito bem. E você, Ana Cláudia?
Agora eu viajo dentro do país para congressos e conferências quando eu tenho oportunidade. Mas nunca viajei muito, minha família também nunca viajou muito por conta das condições financeiras. Minha primeira viagem de avião foi a viagem para os Estados Unidos em 2013, que eu adorei, né, porque estava super animada, mas agora já tenho medo do avião, né, agora que já passou a animação. Como eu nunca tive o costume de viajar, eu morro de medo de andar de avião agora. Mas nunca viajamos muito, né?
A minha família adora. Em Portugal, quando eu era criança, nós não viajávamos com muita frequência. Meu pai, que vivia na França, ele sim viajava com bastante frequência para visitar-nos em Portugal, não é? Então eu diria que ele nos visitava duas vezes por ano, tipicamente durante as vendimas em Portugal ou durante outra... qualquer outra situação, tipo, tinha muito a ver com a agricultura, não é? Quando a gente fazia as colheitas, meu pai vinha a Portugal para nos ajudar
na colheita. E o que são vendimas?
Quando a gente usa as uvas para fazer vinho.
Oh, muito legal.
Bom, isso era a expressão que a gente utilizava lá na minha aldeia. Eram as vendimas. Ok, então, eu quando era criança, então, não viajava com muita frequência. Só fui uma vez à França para visitar o meu pai e foi essa foi a única viagem que eu fiz quando era criança. E depois viemos para os Estados Unidos quando eu tinha 11 anos. E aqui dentro dos Estados Unidos eu tipicamente não viajo muito. Viajo para New Jersey, de Minneapolis para New Jersey, para visitar a minha família, mas não viajo com muita frequência, infelizmente. E a minha família em geral também não. Vai a Portugal, não é? A minha família vai a Portugal para visitar a família que eu tenho lá, que nós ainda temos lá em Portugal. E eu, infelizmente, estamos aqui nos Estados Unidos há 24 anos, mais ou menos, e só fomos a Portugal, eu acho que 5 vezes, não é?
Porque é longe, caro e difícil.
Exatamente. Isso. O dinheiro é sempre o problema, o maior problema que a gente tem, sem dúvida.
E sua família viaja para cá para te visitar?
Nunca, infelizmente. A minha mãe não gosta muito de viajar de avião, então ela não gosta de andar muito de avião, então nunca me veio visitar aqui em Minneapolis. A única que me veio visitar foi a minha irmã. Ela veio me visitar... com bastante frequência. Todos os anos ela me tem visitado. E agora os meus pais ainda não me visitaram. Minha mãe sempre diz, para o próximo ano eu vou-te visitar, não te preocupes. Mas até agora ainda não me visitou. Mas é isso. Então a gente só vai a Portugal mesmo para visitar a família. E é isso. Quando vocês viviam no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre os lugares que vocês visitaram no Brasil.
Eu visitei muitos... Quando eu estava na escola no Brasil, a gente tinha essas viagens, assim, que eram viagens rápidas, que eram para visitar os lugares históricos de Minas Gerais. Então, todas as cidades que são históricas e turísticas, que são perto da minha cidade natal, eu visitei desde criança, porque era com a escola, era excursão, a minha família também ia. Então, Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, todas as cidades que faziam parte do ciclo do ouro. E fora isso, a gente ia pro sul do meu estado, no sul de Minas, na divisa com São Paulo, que é onde a família do meu pai vive até hoje. E a gente passava tempo lá. E também a gente ia para a praia, porque Minas Gerais não tem praia. Então, o bom mineiro sempre quer ir para a praia. Então, a praia mais perto seria o Espírito Santo. Então, ou a gente ia para o Espírito Santo, ou a gente ia para o Rio de Janeiro. Então, eram os lugares, assim. E é lógico que durante minha vida eu tive viagens, assim. Fomos para Brasília, para conhecer Brasília, que era a capital do país. Fui para São Paulo, porque meu pai tem parente lá, irmã. Então, fomos conhecer. Mas, na verdade, eu fui pro Nordeste, porque também tinha parente lá. Então, é mais fácil, porque aí você não paga hotel, você fica na casa do parente. Mas eu não tive a oportunidade de conhecer muitos outros lugares que eu gostaria. Nunca fui na Amazônia, gostaria muito de ter ido conhecer em Manaus, no sul do país. Quem sabe um dia.
Exatamente.
Não é?
E você, costumava fazer viagens locais dentro do Brasil?
Mas depois de adulta. Quando eu era criança, eu lembro de ter ido algumas vezes para a praia. Mas era raro, né? A praia não fica tão distante assim da região onde eu moro. Então, eu lembro que minha mãe, quando eu era criança, ela ia de bicicleta até lá. Eu era muito pequena para fazer isso, então eu ficava chorando em casa. E para a praia, e depois, quando eu entrei na universidade, eu viajava também com o coral da universidade dentro de São Paulo. Então, eu estudei na Unesp, que tem vários campi em São Paulo. Então, a gente ia de um para outro com o coral. Mas, geralmente, assim, né? Viagens relacionadas à universidade no Brasil e agora a universidade aqui.
Muito bem. Então, vamos falar...
E você, Dora?
Então, infelizmente, eu não conheço muito bem o meu próprio país, infelizmente. Então, eu vim para os Estados Unidos quando tinha 11 anos, e antes disso eu não viajava dentro de Portugal, infelizmente. Não, essa oportunidade não havia para a minha família, não é? Nós não tínhamos essa oportunidade lá. E também não tínhamos carro, tipo, por isso a gente ficava mesmo lá na minha aldeia pequenina, e a gente às vezes andava de autocarro para chegar às cidades... às cidades mais perto da aldeia para comprar, bom, comida e outras coisas, não é? Então, mais recentemente eu fui a Portugal, faz 2 anos mais ou menos, e eu e a minha irmã visitámos várias cidades dentro de Portugal. Fui pela primeira vez a Lisboa, que é a capital de Portugal. Então, primeira vez que eu fui a Lisboa, adorei. Lisboa é uma cidade fantástica. Vocês já foram a Lisboa?
Não.
Nunca?
Infelizmente não.
Já visitaram Portugal?
Não.
Nunca? Vocês têm que visitar Portugal.
Está no bucket list.
Muito bem. E adorei Lisboa. Adorei a vida noturna lá em Lisboa. As discotecas estão fantásticas. A comida é fantástica. Existe uma grande diversidade lá de pessoas e de todas as outras coisas, de tudo, basicamente. E é isso. Então, infelizmente não conheço muito bem o meu país, mas isso também faz parte do que eu gostaria de fazer no futuro. É mesmo conhecer o meu país. É um país muito pequenininho. Eu diria que talvez em uma semana a gente pode conhecer Portugal. Mas, bom, então, vamos falar um pouquinho mais, então, sobre alguns, por exemplo, que lugares na vossa cidade ou no vosso país é que vocês recomendariam que um turista visitasse?
Normalmente, quando alguém me pergunta, eu vou para o Brasil, onde você acha que eu devo ir? Eu sempre pergunto para a pessoa qual que é o seu interesse, o que que você quer ver, porque é tão vasto. E tem tanta diferença que depende do que a pessoa quer. Mas, inevitavelmente, eu sempre falo do Rio de Janeiro. Porque eu sou mineira, eu sei que eu sempre fui muito ao Rio, eu sou apaixonada com o Rio. Sou porque é uma cidade fantástica, o povo é fantástico, é aquela mistura do jeito carioca com a natureza, com diversão. Aí você fala, ai, mas tem tanto problema de segurança. Problema de segurança tem em todo lugar.
Sem
você
dúvida.
Nunca vai fazer nenhuma loucura em Nova York, num lugar que você não conhece, no meio da noite. É igual no Rio.
Uhum.
Você tem que estar alerta e você pode aproveitar e fazer tudo. Eu nunca tive nenhum problema com segurança no Rio em todas as vezes que eu fui.
Uhum.
Nunca. Porque a gente está alerta, a gente está esperto, vendo os arredores. Se tem alguém muito estranho, você sai. Mas eu acho que tem muito mais problema da mídia do que qualquer outra coisa. Então, eu sempre começo do Rio, aí é claro que eu falo na minha cidade, que tem que conhecer Minas Gerais, porque são as montanhas, é o coração, e aí tem a culinária. E aí, se você tiver mais tempo e dinheiro, vai desbravar. O Nordeste é riquíssimo, cheio de coisa para conhecer. E a Manaus, Acre, se você ir para Mato Grosso, tem muita coisa para conhecer. E se você quiser ter uma experiência mais cosmopolita, vai para São Paulo. Porque São Paulo te dá um tapa na cara com toda a cosmopolitanidade, que eu nem sei se existe essa palavra, onde eu estou criando.
Existe hoje.
Pois é. Então, existe agora, nesse momento. E a cidade tem, porque é um caldeirão de cultura, então você tem muita influência. Então, acho que depende muito do que a pessoa quer.
Sem dúvida.
E se pudesse, eu ia falar o tempo inteiro aqui, mas...
E que lugares é que você recomenda visitar?
Eu não conheço tantos lugares, assim, depois... que eu entrei na universidade, eu fui para Minas Gerais.
Muito bom.
Sim, adorei. A comida fantástica. Fui para Brasília também, que é bem, bem legal, muito quente. Mas se eu fosse recomendar um lugar, acho que eu recomendaria Bahia. Por conta da cultura afro-brasileira, que tem muita força lá. E especialmente para as pessoas negras que me perguntam aqui nos Estados Unidos onde elas deveriam ir no Brasil. Ou geralmente elas sabem, né? Elas sabem alguma coisa sobre a cidade de Salvador ou sobre a Bahia. Então, tem tudo isso também, né? A comida é maravilhosa, tem praias e tem toda essa mistura que é muito brasileira, né?
Sem dúvida.
E você, Dora? Qual dica você daria para a gente de Portugal?
Bom, eu diria que eu sou do Norte, como vocês sabem, da região do Norte. E muitas pessoas conhecem Portugal pelos castelos, palácios, pela arquitetura, arquitetura antiga, não é? E também Portugal é conhecido pelas praias, não é? As praias de Portugal são muito conhecidas, principalmente no sul de Portugal. Então, Portugal tem muito para ver. Há muito em Portugal para ver.
Uhum.
Então, eu recomendaria que alguém, se alguém quisesse ir a Portugal, eu recomendaria que eles fossem à região do norte de Portugal, que é uma região menos visitada, eu diria.
Uhum.
A região mais visitada é o sul de Portugal, é onde vão os turistas, não é? Porque é onde há praias maravilhosas. Tipicamente, as praias mais conhecidas portuguesas ficam no sul de Portugal. Então, eu recomendaria que fossem à região do norte, porque lá também há praias, não é? Também há... Bom, o que eu mais gosto do norte de Portugal é a natureza, são as montanhas, os vales pitorescos, tem muitos rios belíssimos lá, também tem castelos no norte de Portugal e também tem, tem cidades com arquitetura bastante histórica, não é? Por exemplo, a cidade de Guimarães, que não sei se vocês conhecem, tem lá um centro histórico. E Guimarães é a cidade conhecida como o berço da nação. Foi lá onde nasceu o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. E então, o centro histórico de Guimarães foi classificado pela Unesco como Património Cultural da Humanidade. E há várias cidades em Portugal que têm centros históricos. E há muitas cidades... lá no, no norte de Portugal, que são conhecidas, são assim, bom, que são conhecidas, basicamente. E é isso, tipo, e tenho muita coisa para dizer e agora por alguma, não sei porquê, não, sinto que não tenho as palavras para, para falar sobre, sobre os lugares para visitar, mas eu diria a região do norte, porque tem a natureza, tem a arquitetura, não é? E tem as aldeias, que muitas pessoas não conhecem, que eu diria que faz parte, faz parte da essência portuguesa e do povo português, que eu acho que é importante descobrir e ver as aldeias pequeninas de Portugal, não só as cidades, não é?
É.
E para mim é onde existe a essência portuguesa do povo português, é mesmo nas aldeias. E é isso. Também, claro, Viana do Castelo, que foi onde eu nasci, tem, tem uma basílica lá muito importante que se chama Santa Luzia. E também Viana do Castelo é conhecida também pelas praias que tem lá. Também Braga, também é a cidade de Braga é conhecida pelos, pelos cafés, é conhecida também pelos santuários que tem, como o Bom Jesus. Cada vez que a gente vai a Portugal, sempre visitamos o Bom Jesus. É um dos principais... é um lugar muito importante, Bom Jesus. E como eu... Bom, sim, eu posso dizer muito mais, mas eu acho que... Ah, e claro, quase me esqueci de mencionar o Parque Nacional da Peneda Gerês, que é o único parque nacional de Portugal. Sim. Que fica no nordeste do Minho, da região de onde eu sou, e é, uma, é basicamente uma das maiores atrações naturais de Portugal. E também tem importantes centros de peregrinação, como o Santuário de Nossa Senhora da Peneda, que nós visitamos com muita frequência. Cada vez que nós vamos a Portugal, sempre vamos visitar Nossa Senhora da Peneda. E, bom...
Muito interessante, porque normalmente a gente escuta informação mais do sul, não é?
É isso.
Muito interessante.
É isso. É, o Algarve, não é? A região do Algarve é muito conhecida entre os turistas, principalmente os turistas de Inglaterra. Há muitos ingleses que vão de férias ao Algarve.
Muito legal.
Bom, e vamos então continuar. Ok, então, vocês já tiveram alguma experiência assim engraçada viajando no estrangeiro?
Eu acho que normalmente quando você viaja, você tem que estar aberta a todas as...
Experiências, né?
As experiências e as coisas que podem acontecer de último momento. Eu não lembro de experiência engraçada, mas eu lembro que quando eu estava na universidade, eu fui para a Itália, porque eu sou de origem italiana. Eu fui sozinha, eu fiquei 20 dias sozinha e eu fui sem hotel. Então foi uma experiência que é uma mistura, assim, porque isso já fazem muitos anos. Então, eu lembro que eu levei cartão de crédito, eu levei dinheiro, eu ainda tinha máquina antiga com filme de rolo. Mas eu lembro que eu aprendi algumas frases em italiano para poder sobreviver, porque eu tinha que chegar nos lugares e pedir hotel. Então, em algumas vezes, era uma situação, assim, até engraçada, porque eu estava num pânico, que eu tinha que encontrar um hotel e para dormir e passar a noite. Mas o que eu mais lembro é que tinham muitos turistas asiáticos. E eu não falava... Eu não falava muito inglês, eu não falava muito italiano, eu não falava muito nada. Então, eu tinha que me comunicar com eles de alguma maneira, porque eu queria foto minha tirada, não existia selfie naquela época. Então, era uma foto que eu queria estar na foto, não queria só ter foto do monumento, eu queria estar presente ali para mostrar para minha mãe, olha, eu estava lá mesmo. Então, na maioria das vezes, eu encontrava com eles e a gente ria um para o outro e mostrava a câmera, e trocava as câmeras, então eu tirava foto deles, eles tiravam foto minha. Então, é o que eu mais lembro, assim, de uma situação engraçada. Porque não tinha nenhuma troca de nenhuma palavra e a gente conseguiu o que a gente queria. Que era tirar foto um do outro. E não em viagem internacional, mas viagem nacional no Brasil, eu lembro muito das coisas engraçadas foram experimentar pratos que a gente não tinha hábito. E que aí claro. Era uma tristeza. Que era experimentar o prato que não tinha hábito e depois tinha fila no banheiro. Muito detalhe, eu sei, mas é a parte engraçada.
E finalmente, então, Ana Cláudia, você já teve alguma experiência engraçada viajando no estrangeiro?
Acho que sempre tem, né? A gente acaba esquecendo.
Exatamente.
Mas eu acho que minha primeira viagem de avião, a viagem para os Estados Unidos em 2013, deve ter sido muito engraçado para quem estava olhando, né? Porque eu não tinha a mínima ideia, por exemplo, de como lidar com o cinto de segurança do avião e a coisa que todo mundo faz sem nem pensar. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, a segurança também foi um pouco estranha, a segurança nos aeroportos. E a inspeção da bagagem também, super estranha. Eu lembro de um policial me perguntando se tinha alguma comida, né? Ele sempre pergunta se tem alguma comida na mala. E eu falei, I have only guns.
Ai, meu Deus do céu. Tu disseste isso?
Sim. E eu lembro de pensar por uns 5 segundos até ele olhar pra minha boca e ver que eu tava mastigando chiclete, pra ele entender que eu queria dizer chiclete e não arma. Sim. Mas...
Uau!
Muito boa, Ana.
História bastante engraçada. Não, naquele momento, imagino.
Mas não. Agora você pode rir.
Sim. Eu também não sei como falar. Eu falo gancho.
Uhum.
Mas,
E você, Dora?
Falar chiclete, difícil.
Eu não me lembro. Eu acho que quando vim para os Estados Unidos, não é? Tipo, em Portugal eu vivia numa aldeia e quando a gente olhava, via televisão, a imagem que a gente tinha dos Estados Unidos, basicamente era um país cheio de prédios grandíssimos, sem casas. No meu imaginário, nos Estados Unidos não havia casas, tá bom? E então, quando eu... Não, eu juro, é verdade. Porque a gente, quando via televisão, a gente via Nova York, por exemplo, não é? A ideia que eu tinha dos Estados Unidos era Nova York. E então, quando eu vim para os Estados Unidos, a minha família veio para New Jersey. Eu lembro-me que quando saí do avião, não é? E a gente passou por Newark para Elizabeth, que é a cidade onde a minha família vive agora e vivíamos. Bom, havia muitas casas. Casas e muitas... Casas e casas, prédios pequenos e mais casas e mais casas. Eu perguntei à minha mãe: mãe, nós estamos nos Estados Unidos. Porquê que há tantas casas? Bom, não era criança, já tinha 11 anos, mas bom, a vida naquela altura era muito diferente. Uhum. Agora há muita mais informação, há internet e há tudo isso. Naquela altura não havia isso, não é? Então a gente não tinha acesso à internet. Mas bom, então essa foi a minha experiência. Bom, caros ouvintes, chegamos ao fim deste programa e no próximo programa vamos falar sobre governo e política. E como sempre, muito obrigada, Fernanda, e muito obrigada, Ana Cláudia. Obrigada, e nos vemos no próximo programa.
Muito obrigada, foi um prazer mais uma vez.
Sem dúvida.
Até mais.
Igualmente, então até mais. Adeus.
Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.